A Instituição Fiscal Independente divulgou o relatório de acompanhamento fiscal do mês de abril e o tema do relatório é a reforma da Previdência, PEC 6 de 2019, que está em discussão na Câmara dos Deputados. Sobre o assunto, sobre o relatório, alguns pontos do relatório, nós vamos conversar agora com o diretor da IFE, Rodrigo Arair. Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes.
Rodrigo, já é o segundo relatório da IFE, né, mensal, que trata da reforma da Previdência, afinal é um tema grandioso que vai ainda exigir muitos debates, né? Esse segundo relatório do mês de abril, o que é que ele trata de forma geral?
Rodrigo, não se esgota, né? A IFE ela tem relatórios que são mensais, todo mês a gente tem um novo relatório fiscal. E aí, com a reforma da Previdência, dada a importância do tema, né, nós resolvemos dar uma dedicação especial a esse tema. Então já é o segundo relatório especial sobre reforma da Previdência. O primeiro foi um primeiro diagnóstico, depois a gente tentou detalhar algumas medidas de abono salarial, como é que impacta do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Esse segundo, ele está dividido em três temas, né? Então a gente segue, digamos assim, fazendo um escrutínio sobre os números do governo. O governo apresentou a proposta com a ideia de que ela vai gerar uma economia de R$1 trilhão em 10 anos, mas esses números não estão muito detalhados. Então a gente está tentando fazer um escrutínio e ver se a gente chega em números parecidos aos do governo e tentar detalhar mais, saber quanto que é que cada medida contribui. Então esse é o primeiro tema do relatório, esse de abril, está disponível no site. O segundo tema é sobre as mudanças nas alíquotas da Previdência. Está previsto, mudou a mudança para alíquotas progressivas, tanto do regime geral quanto do regime próprio, ou seja, tanto os trabalhadores do setor privado quanto do setor público. E o terceiro é uma análise, essa mais qualitativa, menos de números, sobre a proposta do governo de reestruturação dos salários dos militares e também de mudanças na Previdência. Então, são três principais temas tratados nesse relatório.
É, certamente, cada tema desse, a gente já conversava até antes, né, Rodrigo? Dá um comentário, dá um programa para a gente debater bastante sobre cada um. Vamos tratar aqui das alíquotas, pode ser?
Pode, claro.
Então vamos tentar detalhar um pouquinho o que o relatório do mês de abril traz sobre as alíquotas. Primeiro, Rodrigo, gostaria que você explicasse para o nosso público, para os nossos ouvintes, como que é atualmente a questão das alíquotas da cobrança da Previdência, tanto para o regime próprio como para o regime geral, porque a partir daí a gente pode ver como pode ser a nova forma de cobrança de alíquotas, né?
Tá, claro que sim. Então é importante isso, a gente tem que separar o regime geral, né, dos trabalhadores do setor privado, do regime próprio. Servidores públicos. Como que é no regime geral hoje? Ela é uma espécie de escadinha, tá? Então você tem três alíquotas, 8, 10 ou 11, e que só incidem no trabalhador até o teto do INSS. Por que até o teto do INSS? Uma razão óbvia, né? Porque as pessoas só se aposentam até o teto do INSS. O teto do INSS está hoje mais ou menos R$5.900, né? Então são três alíquotas até R$5.900. Aquilo que o trabalhador ganha, se eventualmente ganhar acima disso, ele já não paga alíquotas previdenciárias. O que a PEC propõe? Reduzir para uma alíquota que é uma faixa, são faixas de alíquotas progressivas muito parecidas com a que a gente tem hoje no imposto de renda, né, que incide sobre os salários, no contra-cheque. Então essa alíquota menor dela passa a ser 7,5% para até um salário mínimo. A partir daí vão tendo alíquotas progressivas. O que isso na prática faz? Hoje, o trabalhador do setor privado ele vai pagar 8, 10 ou 11, dependendo da faixa de renda.
A gente tem três degraus nessa escada, né, hoje?
Três degraus, isso. Vai passar a ser, mas não é mais um degrau, né? Ela passa a ser uma coisa que cresce gradualmente. A mais baixa passa a ser 7,5%. A mais alta, quando você vai somando a progressiva, vai te dar uma alíquota efetiva de mais ou menos 11,67%. Na prática, o que significa? Quem recebe menos de R$ 4.400 vai pagar um pouquinho menos de imposto. Quem recebe mais de R$ 4.500 vai pagar um pouquinho mais de contribuição previdenciária. Esse é o resumo da ópera. Mas é um pouquinho, tá? Não muda tanto assim.
No caso,
onde muda mais?
Desculpa, Rodrigo, até porque ainda está dentro do tema. No caso, para quem recebe menos de 4.400, né, nesse cálculo feito pela IFE, pelos estudos, qual a porcentagem de trabalhadores que atinge? Tem uma ideia? Porque talvez seja a grande massa atingida por essa reforma, né?
É isso. Por isso que ela significa uma desoneração para os trabalhadores do setor privado. Infelizmente, a nossa distribuição salarial é muito desigual no Brasil. Então, a grande maioria dos trabalhadores do setor privado recebem menos de R$ 4.500. Por isso que você estima que haverá uma perda de arrecadação. Tá? Por quê? Porque aquilo que você vai ganhar mais, né, com quem ganha mais de R$ 4.500, não é compensado por aquilo que o governo vai deixar de arrecadar ao desonerar, né, a população que recebe menos de R$ 4.500. Essa perda é de mais ou menos uns R$ 23 bilhões, dependendo do salário mínimo, uma série de coisas, mas é uma perda de arrecadação. Então, nesse sentido, você tem a maior parte dos trabalhadores do setor privado, né, recebendo uma redução de imposto. O contrário vai acontecer no setor público. Tá? Esse é um ponto. E tem uma terceira discussão, é como que isso afeta o imposto de renda. Por que isso? A gente tem que levar em consideração que quando eu vou incidir o imposto de renda, é depois de eu deduzir a minha contribuição previdenciária, certo?
Correto.
Então, o que acontece? Se eu faço com que... Se eu reduzo a contribuição previdenciária, eu estou aumentando a renda das pessoas mais pobres, do setor privado. A maior parte deles são isentos do imposto de renda ou têm alíquotas efetivas muito pequenininhas. Então, isso não afeta a arrecadação do imposto de renda. Agora, aqueles que recebem mais do que R$ 4.500, acontece o contrário. Quando eu aumento o imposto dessa pessoa, ela vai perder renda. Quando ela perde renda, ela também perde, ela vai deixar de pagar o imposto de renda sobre uma renda que ela não recebeu. Não sei se eu fui claro.
É quando você aumenta a alíquota, né, para a pessoa que ganha mais que R$ 4.500, por óbvio, né, como ela está pagando mais, a renda dela fica menor. E o imposto de renda também fica menor. É
também
isso, né?
Fica menor. Isso. Então eu tenho esse segundo efeito que, além de eu ter na prática uma perda de arrecadação das contribuições do regime geral de previdência, eu vou ter também uma pequena perda adicional de imposto de renda. Tá? Então o governo tem duas perdas de arrecadação no caso do regime geral. Vamos ir agora para o regime próprio. O regime próprio é o contrário. Tá? Em que sentido? Diferentemente do setor privado, em que você tem uma grande concentração... Regime próprio da União, tá? Vamos deixar claro. Estados e municípios é muito diferente.
Sim, aí vai ser uma outra discussão, né, Rodrigo? Muito específica até, né?
Sim, claro. Mas no caso da União, a grande maioria dos servidores públicos civis federais recebem mais do que R$ 4.500. Então você tem poucos, 20% basicamente que recebem menos de R$ 4.500 e a grande maioria recebe mais do que R$ 4.500. Então acontece, e aí nós temos que diferenciar também duas coisas, que no regime geral... Desculpa, no regime próprio, também existe a possibilidade dos servidores que entraram antes de 2013, portanto, antes da reforma que estabeleceu o FUNPRESS, deles se aposentarem com valores superiores ao teto do INSS. Isso é uma razão pela qual eles também pagam, né, contribuições previdenciárias para os valores que excedem o teto do INSS. E aí, no caso dos servidores públicos, as alíquotas marginais, elas não vão só de 7, não começam em 7,5, e elas podem chegar até 22% para o servidor que está lá no teto do funcionalismo, que recebe R$ 39 mil, reais, por exemplo, ele pode chegar nessa alíquota marginal de 22%. Tá? Então ele tem, parte da renda dele vai pagar 7,5%, depois vai crescendo, até pagar 22% na última renda dele lá. Então o que é a diferença? É que, diferentemente do setor privado, em que as alíquotas vão variar de 7,5% até 11,6%, 11,7% efetivas, no regime dos servidores públicos, elas podem chegar até próximas de 17%. Tá? Então, você tem duas coisas. As alíquotas são mais altas e a população, e o universo de pessoas que recebem mais de R$ 4.500 é muito maior. Então, essa medida, ela vai gerar um aumento da arrecadação de contribuições previdenciárias sobre os servidores públicos.
Que, de alguma forma, compensa a perda que a gente verifica aí no caso dos cálculos no regime geral.
Exato, praticamente empata.
Tem um...
uma coisa compensa a outra, com outro detalhe também que você tributa os inativos, né? Os inativos que recebem no serviço público mais do que o teto do INSS também vão pagar essas alíquotas progressivas.
Certo.
Então uma coisa empata com a outra, tá? Em termos de contribuição previdenciária. Eu deixo de arrecadar no regime geral, porque a maior parte das pessoas do regime geral vai ser beneficiada, e eu arrecado mais do regime próprio de previdência, porque a grande maioria dos servidores públicos será prejudicada. Só que aí tem um efeito sobre um adicional do imposto de renda, que aí ele é o contrário do que eu citei no caso lá do regime privado. Que é o seguinte, eu vou ter perda de arrecadação também do imposto de renda. Por que que é isso? Vamos supor uma pessoa de R$39 mil. Eu vou aumentar e ela vai deixar, eu vou diminuir a renda dela com o aumento da contribuição previdenciária. Se eu diminuir a renda dessa pessoa, ela também vai deixar de pagar imposto de renda. Não sei se eu estou sendo claro,
sim,
Rodrigo.
Perfeito,
às vezes eu falo
perfeito.
Muito rápido e confundo as pessoas.
Perfeito. É o mesmo caso de antes. É o mesmo caso de antes, né? Uma previdência maior, né, impacta na renda. Com uma renda menor, a pessoa paga menos imposto de renda, né, do valor líquido.
Ela vai pagar menos imposto de renda, exato. Então, no final das contas, embora a redução de contribuições previdenciárias do privado seja mais ou menos do mesmo tamanho do aumento no público, você vai ter um efeito adicional de perda de receitas, que são as perdas de receitas do imposto de renda. Tá? Então, ela é uma medida que, no final das contas, reduz a arrecadação nos próximos 10 anos.
Para os 10 anos, pensando tanto na previdência quanto no imposto de renda, os valores ficam muito parecidos, de perdas e ganhos, né, Rodrigo?
No caso do imposto de renda, não. O imposto de renda você tem uma perda maior, né?
Tem uma
perda aí na faixa de uns 10 bi, colocando 3 no regime geral e mais 7 no regime público.
E eu não sei se a IF já chegou a esse ponto, imagino que já tem essa previsão. E no longuíssimo prazo, a passar os 10 anos, e aí esse gráfico se encontra de alguma forma, né, e compensa, né, o imposto de renda, a previdência para esse valor, de fato, trazer algum benefício, né, ficar positivo para o governo?
Não, é muito difícil. A gente até faz os cenários. O problema é que esses cenários futuros são muito prospectivos, né? Eu tenho que saber como vai ser o comportamento da massa salarial, massa formalizada, distribuição de renda, crescimento econômico. No caso do setor público, como é que vai ser a política de reposição de servidores, né? Ou seja, quando o servidor vai para a inatividade, eu vou contratar outro, não vai. Todas essas variáveis influenciam. Mas, de maneira geral, os vários cenários que a gente traça, você tem perda de arrecadações, né? Principalmente por esse efeito indireto do imposto de renda que não estava previsto na PEC. Né? A PEC só olhou, pelo menos nas suas estimativas de impacto, eles só olharam o efeito imediato, que é o efeito nas receitas de contribuições previdenciárias. O que a gente está chamando a atenção é que existe um efeito secundário, um efeito indireto, que é esse efeito do imposto de renda. Então, em maneira geral, em linhas gerais, você tende a ter, mesmo no médio e longo prazo, uma perda de arrecadação.
Perfeito. Nós conversamos com Rodrigo Araíra, ele que é diretor da IF, Instituição Fiscal Independente do Senado. Rodrigo, muito obrigado por sua participação aqui no primeiro item.
Muito obrigado, Rodrigo. Estamos à disposição para novas conversas.